começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional.
Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Nacional. Está começando o No Mundo da Bola, aqui pela sua Rádio Nacional do Rio, Brasília e toda a rede nacional de rádios. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Vamos ter a participação hoje no programa de Bruno Mendes nos comentários, ao lado também de Valdir Luiz, na mesa de áudio Jorge Brum, com a produção do Luiz Ferreira. Marcos Gomes. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. E você pode participar do programa através do nosso site. Mande o seu recado também pelo telefone 21-217-6935. Vou repetir, código do Rio de Janeiro 21, telefone 217-6935 ou acesse www.facebook.com/Rádio Nacional Rio e confira as nossas publicações. Hoje tem dose dupla aqui na programação da Rádio Nacional. O torcedor terá dois jogos aqui nas antenas da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, no AM 1130. Você confere todas as emoções de Fluminense e Cruzeiro, com narração de Ricardo Mazella, comentários de Valdir Luiz, reportagens de Maurício Costa e na produção Luiz Ferreira. E pela Rádio Nacional de Brasília, nos 980, você confere as emoções de Corinthians e Flamengo, com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes. O Show de Bola Nacional começa às 21h. E vamos começar logo o noticiário da programação, trazendo aí o que vem com Rodrigo Ricardo, o que está sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Daqui a pouquinho, Rodrigo Ricardo, vamos lá.
Sem Pedro, com uma lesão na perna esquerda, o Fluminense encara o Cruzeiro no Maracanã. Outra preocupação tricolor é o atacante Fred, ídolo do clube, mas que hoje veste a camisa celeste de Minas Gerais.
A gente sabe a história que o Fred tem aqui no Fluminense, a história bonita. A gente sabe também que a gente tem que tomar cuidado, que ele é um grande jogador, oportunista. Não vamos dar mole para ele, né?
O volante Alan também falou sobre a importância da primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
Não, eu não acredito que seja o jogo final, até porque tem dois jogos, mas um bom resultado ajuda sim a levar a vantagem para o próximo jogo.
O treinador Fernando Diniz deve mandar a campo. No gol, Rodolfo. Lateral direito, Gilberto. Dupla de zaga, Matheus Ferraz e Nino. Lateral esquerdo, Caio Henrique. No meio de campo, Alan, Dodi, Ganso e Daniel. No ataque, Luciano e Ione Gonzalez. Fluminense e Cruzeiro já jogaram 79 vezes na história. O tricolor venceu 34 jogos, empatou 19 e perdeu em 26 ocasiões. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Agora o noticiário do Cruzeiro. Você confere a informação com William Douglas.
Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
O primeiro
o jogo de uma campanha que pode ser histórica. O Cruzeiro inicia hoje às 9h30 da noite a trajetória na edição 2019 da Copa do Brasil. O adversário será o Fluminense no Maracanã. O time mineiro já é o maior vencedor da Copa do Brasil, com 6 taças. Além do hepta, outro feito que o clube busca é o primeiro tricampeonato consecutivo da história da competição. Os títulos de 2017 e 2018 vieram com Mano Menezes no comando, e o treinador é o principal trunfo da Raposa, que também encara a Copa do Brasil de olho nos ganhos financeiros. Caso consiga o título, o Cruzeiro pode embolsar mais de 64 milhões de reais. Mas para que tudo isso dê certo ao time de Minas, é preciso passar por um rival considerado difícil. O meia Robinho, que foi poupado da partida contra o Inter no último domingo, fez vários elogios ao Fluminense.
Vai ser um jogo totalmente difícil. É um time que tem uma formação um pouco diferente, né? Joga de um estilo de jogo diferente aqui no Brasil. A gente vê poucas equipes que jogam desse estilo de jogo que o Fluminense está jogando. Então a gente vai ter que adaptar também. A gente também vai ter que, como eles adaptaram esse tipo de jogo, a gente vai ter que adaptar na nossa marcação. Mas é como eu falei, o Mano já está aqui há 3 anos, já conhece todo mundo do nosso time, a gente já se conhece muito bem. O que ele passar pra gente é o que nós vamos tentar fazer, e eu tenho certeza que ele está com uma estratégia muito boa para esse jogo.
Em busca de fazer história e de engordar o caixa, é assim que o Cruzeiro estreia na Copa do Brasil hoje, diante do Fluminense, no Maracanã. Da Rádio Nacional, William Douglas.
A participação de William Douglas aqui neste No Mundo da Bola. Vamos trazer agora a opinião dos nossos comentaristas. Valdir Luiz, boa tarde.
Um grande abraço para você, Marcos Gomes, para o Bruno Mendes em Brasília e para vocês que são ligados no mais tradicional programa esportivo Rádio Brasileiro, que é o programa No Mundo da Bola. Marcos Gomes, antes que você me pergunte com seu talento, sua versatilidade, eu diria o seguinte: é um jogo que o Cruzeiro leva um ligeiro favoritismo, na minha opinião, porque tem um elenco melhor. Na minha opinião, o Cruzeiro tem um elenco melhor, tem mais opções no banco do que o Fluminense, tem um time mais armado, mais encorpado, até o treinador está há mais tempo, está há mais de 2 anos, mas isso não garante nada, porque o Fluminense é uma equipe que é imprevisível. O Fluminense, ele joga mal, vence, joga bem, perde. Ele contra o Grêmio fez 20 minutos horrorosos, tomou 3 gols, depois foi lá, teve força para vencer de 5-4, uma vitória épica que todo torcedor tricolor comemora até hoje. Então, Marcos, se eu falar, e o comentarista tem que falar o antes, durante e depois. Antes do jogo, eu diria que o Cruzeiro, para mim, é o grande favorito para passar de fase.
Entendi.
Porque você olha o retrospecto, a qualidade do time do Cruzeiro. Mas futebol, tudo pode acontecer. O Cruzeiro pode fazer uma partida brilhante hoje e levar uma vantagem para BH, e aí jogo de mata-mata nem sempre, às vezes, vence o melhor.
É verdade.
E se classifica o melhor. Então, eu digo que o Cruzeiro hoje, para mim, é mais encorpado, mais equilibrado. É um time que tem várias opções no banco, mas o Fluminense pode surpreender.
Ô Bruno Mendes, boa tarde. E o fator casa pode beneficiar o Fluminense? Como você analisa esse confronto?
Muito boa tarde, meu amigo Marcos Gomes, boa tarde, meu amigo Valdir Luiz. Inclusive, esperando aqui o Valdir Luiz, teremos um camarote dos donos da bola aqui no jogo do Botafogo. Valdir já está previamente convidado como torcedor ilustre do Botafogo. E o Luciano Barroso acabou de confirmar o Luciano Barroso acabou de confirmar que paga o almoço, viu?
Ih, coisa difícil.
E o jantar também. Aí que é complicado. Cuidado,
isso vai ser complicado, hein?
Aí que é complicado.
Que almoço e jantar.
Ih, bom, vai ter que pedir o VAR, hein? Vai ter que pedir
o VAR. Vai ter que ser. Sabe aquele almoço ajantarado que o cara almoça 6 horas? Parece almoço e janta, hein? Assim, depois do jogo, ele vai falar: vamos fazer um ajantarado, porque não dá tempo de almoçar, o jogo é 4 horas. É doente essa história de outros carnavais, né, Bruno?
Tô com medo do tamanho do almoço. Boa tarde, pessoal. Tô com medo do tamanho do almoço de Luciano Barroso, Bruno Mendes e Valdir Luiz.
Meu Deus do céu.
Já vão matar uns 3 bois aí, meu irmão.
Ah, vamos lá, Bruno, diga aí.
E tem uns que merecem morrer mesmo, viu? Agora, ô Marcão, é o seguinte, eu acho que vai ser um jogo muito difícil pro Fluminense. O time do Cruzeiro é um time que encontrou uma regularidade dentro daquilo que o Mano Menezes se propõe. Não é um time que perde jogos fáceis, como, por exemplo, aconteceu com o Emelec na última rodada da Libertadores, deu uma bobeada, serviu como exemplo. Tem uma zaga muito dura de se ultrapassar, que é Dedé e Léo.
Ah, mas tem, né, um problema aí, né, Bruno? Essa zaga tomou 3 do Flamengo, tomou 3 do Internacional. Deixou um pouquinho os torcedores do Cruzeiro com a pulga atrás da orelha, né?
É, mas você falou dois times que são acima da média. O Fluminense não tem essa média toda. E no Fluminense é uma dificuldade hoje em dia também de fazer gols. Então, eu acho que vai ser um jogo igual. A questão casa, na minha opinião, não vai fazer diferença. Vejo um jogo bastante equilibrado e dou até um favoritismo ao Cruzeiro nessa partida, viu, Marcão?
Ah, que legal. Então, tanto Bruno Mendes quanto o Valdir Luiz nem tanto, mas colocando uma vantagem para o time do Cruzeiro. O fato do Pedro não jogar dificulta ainda mais as ações do Fluminense. O Pedro está voltando de uma lesão séria, né, uma contusão no joelho, essas coisas todas, mas já estava fazendo seus gols, né, Valdir?
Fez um golzinho aí contra o Santos, contra o Grêmio, até de pênalti. Fez contra o Santos também, fez dois gols, um de cabeça e um de pênalti. Mas desfalcou de Fluminense e deve desfalcar mais, né? Porque tem essa mala aí desse torneio de Toulon, que só veio para atrapalhar a vida de alguns clubes. E houve convocação hoje. Então, o que acontece, ô Márcio, é que o Fluminense, sem a referência que é o Pedro, ou ele coloca o Ione Gonzalez centralizado, coloca o Guilherme ou não sei o que, Kelvin aberto pela esquerda, porque ele vai ter que mudar a maneira de jogar. Eu tenho uma opinião formada, não sei se eu tenho que dar minha opinião antes do jogo, que antes de ver a escalação, eu acho que ele vai congestionar o meio campo. Ele vai botar 4 homens no meio campo, deixar só o Gonzalez e o Luciano na frente. Para poder, ou quem sabe até o Kelvin voltando um pouco pela direita ou pela esquerda, que ele joga dos dois lados do campo. Então, eu acho que ele, sem o Pedro, eu só vejo uma maneira. Ele centralizar o Ione Gonzalez, como vinha fazendo até quando o Pedro estava contundido, só que ele tinha o Everaldo pelo lado esquerdo. E agora o Everaldo já foi para
o
Corinthians.
Ô Bruno, considerando que esse é um jogo de 180 minutos, tem um jogo da volta em Belo Horizonte, você espera um confronto mais aberto ou os dois times um pouco mais cautelosos, esperando, obviamente, um resultado na segunda partida?
Olha, Marco, como não tem gol qualificado, o time tem uma tendência a jogar mais tranquilo, que joga em casa. E quando você tem um gol qualificado, o time da casa vai, mas vai com medo de tomar aquele golzinho que é complicado. O time pode jogar mais aberto. Por exemplo, se ano passado nós não tivéssemos o gol qualificado, o Corinthians não ia jogar fechado do jeito que jogou, mas de jeito maneiro, porque ele ia ter que buscar o resultado em casa. Nem que você fosse fora, mas ele ia pelo menos tentar alguma coisa. O Jair Ventura foi, fez um ferrolho e acabou dando certo a tática que ele propôs ao Corinthians, eliminando o Flamengo. Eu acho que é um jogo que ninguém vai partir para cima de ninguém, em virtude de ser um jogo de 180 minutos, mas eu acho que também não vai ser um jogo que o pessoal vai ficar esperando, não. E concordo com o Valdir Luiz, acho que o Fernando Diniz é um cara que ele já gosta meio que de congestionar o meio campo e de tocar bastante a bola ali. Acho que ele, de repente, pode usar o Kelvin, o Dodge também no meio campo, junto com o Alan, e congestionar e deixar o Ione Gonzalez com o Luciano para tentar fazer alguma coisa dentro da zaga do Cruzeiro.
Agora, o Valdir, a quarta-feira no Rio está chuvosa, tempo bastante nublado, chove e para. A torcida do Fluminense tem que comparecer hoje, né?
Mas eu não acredito muito não, hein? O Fluminense vem de derrota pro Botafogo, onde até foi grande maioria no estádio. Claro, mais que maioria também por causa do regulamento. Só pode dar para o Botafogo 10% da capacidade do estádio, mas eu não acredito um pouco acima de 15 mil, não, hein? É 9:30 da noite, sabe? O Fluminense não sabe, tudo bem, sabe? Não vem de um resultado favorável, faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, e queira ou não, influi em outra competição. Não vejo a expectativa de um grande público, não. No máximo, posso até me surpreender, hein? Mas, no máximo, 15 mil pessoas.
15 mil pessoas, um público pequeno para um jogo tão importante para a temporada do Fluminense, né? Estamos aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Seria interessante que a torcida fosse empurrar o time, né? Dar aquele apoio. Você acredita só em 15 mil, só isso, Valdir?
Eu não acredito, no horário também não ajuda, né, Marcos? Dizem que não chove mais, né?
Certo.
Pelo menos até o sinal de que não vai chover. Mas, sabe, o jogo não empolga muito. O ingresso não está muito caro, não está muito barato, está razoável. Eu não acredito mais do que isso, não. Posso, volto a repetir, posso me surpreender, hein? Mas não acredito num grande público hoje, não.
Que legal. Então vamos esperar, vamos torcer aí, vamos torcer para que a torcida do Fluminense compareça, porque jogar no Maracanã é um muito legal, muito bacana, mas Maracanã vazio não empolga muito, né? Não empolga muito o jogador. Luiz Ferreira, tem detalhes aí sobre a venda de ingressos?
É, Marcos Gomes, tá difícil até da gente achar uma parcial por conta do tempo, das manifestações que estão tendo no Brasil hoje, mas ontem a parcial que a gente tinha era de apenas 9 mil ingressos. É pouca coisa. Acredito até que o Valdir vai acertar na mosca. 15 mil... por aí. E olha, os preços não estão caros. O bilhete custa R$50, 25 a meia para setores sul e leste inferior. Leste superior terá valor promocional de R$20, 10 a meia. Sócio torcedor tem de 20% a 100% de desconto, dependendo do plano. Tá preço acessível, meio de mês, ainda tem aquela graninha pro pessoal ir, mas... por conta da chuva e do que a gente está vendo hoje no país, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, Marcos Gomes, difícil ter um bom público no Maracanã hoje.
Ok, tá, vamos acompanhar, até porque logo mais você vai estar, Valdir Luiz, ao lado do Ricardo Mazella e também do Maurício Costa com o Luiz Ferreira aqui na produção. Aguenta coração hoje, hein, Valdir?
Vai ser terrível, hein?
Obrigado!
Seu amigo meu que vai ficar embaixo da cabine e gritando: obrigado, Peter, obrigado, Mário. E não esquece o Peter e o Mário.
É verdade.
Aí
é verdade.
Ele ficou pensando que estou obrigado. Quero ver depois que tiver a eleição em junho. Aí ele vai agradecer a quem?
Tá bom.
Eu quero agradecer a você também, Marcos.
Grande Mazella, grande narração. Estaremos acompanhando o Ricardo Mazella logo mais na transmissão de Fluminense e Cruzeiro, com Valdir Luiz nos comentários, Maurício Costa nas reportagens e Luiz Ferreira na produção. São 5 horas e 20 minutos, hora de Brasília. Intervalo, nós voltamos já já com o No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
5 horas e 22 minutos, estamos de volta com o programa No Mundo da Bola através da Rede Nacional de Rádios. E chegou a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos para você, ouvinte da Rádio Nacional.
O Botafogo recebeu ontem a equipe do Flamengo para o 4º jogo da melhor de 5 da semifinal do Novo Basquete Brasil. O Flamengo foi superior em quadra e construiu um placar elástico de 90-75, fechando em 3-1 a série. Embora derrotado, Jamal foi o artilheiro do jogo com 32 pontos. Pelo Flamengo, Marquinhos fez 23 pontos. A final do Novo Basquete Brasil será entre Franca e Flamengo, começando no domingo. O jogo será às 10 horas e 45 no Maracanãzinho. O Franca, por ter a melhor campanha, joga o 2º e 3º jogo em casa. Caso haja o 5º jogo, também será na Casa do Franca, no famoso ginásio Pedrocão. Começou hoje na Grã-Bretanha o Campeonato Mundial de Taekwondo. A competição vai até domingo, dia 19. São 975 lutadores de 150 países que lutarão na Arena Manchester. A equipe brasileira é formada por 16 taekwondistas e a média de idade é 23 anos. E dos 16, 7 estão no top 15 do ranking mundial. O Brasil já conquistou 14 medalhas em campeonatos mundiais, sendo uma de ouro, 4 de prata e 9 de bronze. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Valdir Luiz e Bruno Mendes, eu não sei se vocês tiveram condições de acompanhar ontem Flamengo e Botafogo no basquete, mas me chamou muito a atenção no final do jogo como a torcida do Botafogo acolheu o time, apesar da o time aplaudindo o time de pé, time do Botafogo. Eu achei linda essa homenagem que a torcida do Botafogo fez ao seu time. Todo mundo sabe que o time do Flamengo é um time mais forte, é um time mais preparado para essa fase final do novo NBB, mas foi muito legal ver, né, essa disputa entre dois times fortes, Flamengo e Botafogo, numa competição, né, que há muito tempo a gente esperava, né, um confronto com os chamados times importantes, de camisa pesada, né, Valdir?
É verdade, ô Marcos, e tem que parabenizar o Botafogo, claro que tem que parabenizar o Flamengo, mas há 10 anos atrás, eu me lembro, Marcos, quando nós voltamos com tudo em 2009, há 10 anos atrás, nós fizemos a final do basquete no Parque Olímpico do Flamengo contra aquele time de Brasília, depois o Bruno pode até me ajudar, acho que é o Brasília, o time. Fizemos esse jogo, fizemos a série, que o último jogo foi no Parque Olímpico. Então você vê, o Flamengo já disputa a NBB há 10 anos. E tem um elenco fortíssimo no basquete, como tem no profissional. E o Botafogo é o segundo ano na NBB. Então eu diria o seguinte, eu acompanhei o jogo, o Botafogo equilibrou o jogo até o terceiro quarto, depois quando estava 71 a 68, houve um toco do jogador do Flamengo, roubou a bola, aí o Flamengo fez um 1 de 3, e aí botou 74 a 68, aí praticamente acabou o jogo. E eu diria o seguinte, foi o jogo do placar mais elástico dos três jogos anteriores, foram vitórias apertadas. Botafogo de 81 a 77, primeiro Flamengo de 79 a 77, o outro de 82 a 80. Então ontem foi o placar mais elástico, 15 pontos de diferença, 90 a 75. Então a gente tem que parabenizar, e parabenizar a torcida do Botafogo também, porque foi, lotou o ginásio, se fosse mais espaço ia mais gente, porque se comportou direito, torceu pelo time, vaiar e aplaudir do esporte, mas respeitou o Flamengo, respeitou os jogadores do Flamengo e aplaudiu, porque a cultura nossa só, infelizmente, só premia quem chega. Mas o Botafogo ficando em terceiro lugar, com o orçamento que tem, com toda a dificuldade que o Alexandre, que é o Alexandre Cardoso, e o Glaucio, que são os responsáveis pelo basquete do Botafogo, encontram, conseguiram patrocínio razoável, uma empresa de telefonia para bancar o time, e o time chegou no terceiro lugar. Então o Botafogo está de parabéns, foi a final de 2001, na gestão do Mauro Ney, perdeu para a Francana lá em Franca, que é um grande time, e o Flamengo, para mim, com todo respeito à Francana, que eu vi jogando com o Botafogo na primeira fase, o Flamengo vai ser o campeão, porque é melhor. E que nem no futebol, quando o basquete é tão que você pode trocar toda hora, quando você tem um elenco melhor, o caso do Flamengo ontem teve um elenco melhor, ganhou. E outra coisa, o Botafogo correu, lutou, se doou até o terceiro quarto. Depois, a supremacia individual do time do Flamengo e o cansaço do time do Botafogo fizeram com que o Flamengo vencesse de forma merecida. Parabéns ao Flamengo, mas um parabéns também para o Botafogo, que voltou a brilhar no basquete. Hoje é a terceira força do Brasil no basquete, o Botafogo.
É verdade. Ô Bruno, Brasília, hein? Como é que está o time? Esse time que já disputou algumas finais com o próprio Flamengo, assim, jogos importantíssimos, é importante, né, o time de Brasília voltar para uma competição. Ele está na competição, mas ainda não tem, assim, aquele elenco forte, como já apresentou no passado, né?
Perdeu muito do elenco pela crise financeira do governo do Distrito Federal, cortou a verba e apoiou menos do que apoiava antes, e por isso o time foi feito de uma forma mais humilde para essa temporada. O Nezinho esteve por aqui, mas o Nezinho já tem uma idade, ele também não pode carregar tudo nas costas. Perdeu um jogador importante, que era o Guilherme Giovannone, Então teve problema, alguns problemas de salários atrasados e com todo esse somatório faz com que alguns jogadores se afastem daqui e possam fazer aquele grande time que tinha Nezinho, Alex, enfim, jogadores, o Fulvio, jogadores que fizeram o time disputar também algumas vezes o Campeonato Brasileiro, conquistar o Campeonato Brasileiro, conquistar a Liga Sul-Americana, então aqui em Brasília não é mais. Agora, tem uma ressalva que eu queria fazer muito grande, a luta do Botafogo, porque todo mundo achava que pela diferença de investimento o Botafogo ia tomar a varrida, não tomou essa varrida, não foi essa diferença toda, e para mim, na minha opinião, o Novo Basquete Brasil, a Liga Nacional de Basquete, a Confederação Brasileira de Basquete deveriam eleger, antes de acabar o campeonato, o Léo Figueiró como melhor técnico. O que ele fez no Botafogo foi um negócio de se invejar os outros times.
Interessante, todo mundo está comentando isso, Bruno, lembrando bem, né, o trabalho do Figueiró, reconhecendo, o técnico do Flamengo elogiou muito o trabalho do técnico do Botafogo, disse que é difícil jogar contra o Botafogo, embora o investimento no Flamengo é um investimento bem maior, mas é interessante os elogios dirigidos ao técnico do Botafogo, Léo Figueiró. E a final, Franca e Flamengo, no próximo domingo, né, o jogo acontecendo no Maracanãzinho, um outro espaço também privilegiado, né, para a prática do basquete, do voleibol, essas coisas todas, e esperando aí um público, no Maracanãzinho lotado, 11 mil, 12 mil pessoas para assistir uma partida de basquete. Jogo às 10 horas, 10h45 da manhã, se não me falha a memória, mas com treino das duas equipes agora na sexta-feira, Franca e o Flamengo treinando no Maracanãzinho já nessa sexta-feira, e a nossa reportagem estará lá cobrindo. Valdir.
Ô, Marcos, parabéns ao Flamengo, né? Depois que o Flamengo pegou o Maracanã, e agora você vê, o Flamengo pega o Maracanã e já vão utilizar o Maracanãzinho. Que isso que a gente precisava? O Maracanã é para futebol, o Maracanãzinho é para basquete, para vôlei, para futsal. Então, felizmente, o Flamengo pegou o Maracanã, claro que é junto com o Fluminense, mas tem que correr atrás com o Flamengo, e os dois, e a licitação pedia dois clubes. Então, isso é uma boa para o futebol, para o esporte, né? Quer dizer, vamos ganhar. Há quanto tempo a gente não ouve falar do evento esportivo no Maracanãzinho? Então, parabéns ao Flamengo. Então, é que eu digo, se os clubes não tomarem pé das coisas, dos legados de PAN, de Olimpíada, as coisas vão ficar abandonadas. Se o Botafogo não pega o estádio no São Santos, ia ficar que nem o Parque Olímpico, totalmente abandonado.
É verdade. Então, vamos acompanhar aqui pelas ondas da Rádio Nacional também os preparativos de Franca e Flamengo para essa primeira partida da final do Novo Basquete Brasil no domingo aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar de Copa do Brasil?
Clube Atlético Mineiro.
Falando de Copa do Brasil. Beleza, falando de Copa do Brasil, Luiz Ferreira traz as informações do duelo entre Atlético Mineiro e Santos, para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Marcos Gomes, Valdir, Bruno Mendes. Hoje, logo cedinho, daqui a pouquinho, 19 horas e 15 minutos, a bola rola na Arena Independência, oficialmente. As oitavas do Brasil, as oitavas de final da Copa do Brasil serão abertas com Atlético Mineiro e Peixe. Um duelo zoológico.
Quarta-feira eletrizante na Copa do Brasil.
Eletrizante. Pobre coitado do plantão que vai ficar aqui até meia-noite. Mas com muita felicidade. E olha, um duelo zoológico. É o Galo contra o Peixe. É, horrível essa, mas tudo bem. O Valdir gosta dessas paradas. Olha, Marcos Gomes, quem falou pelos lados do Atlético Mineiro, que apesar de vir numa boa no Campeonato Brasileiro, só foi derrotado pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, é o segundo ou terceiro colocado na competição, você pode me confirmar aí com a tabela.
O quarto colocado.
Quarto colocado, mas em número de pontos é o segundo. Tá Palmeiras, Santos, São Paulo, com 10 e o Atlético
com 9.
Com 9. Apesar disso, a torcida tem pegado no pé dos jogadores, tem exigido muito do Atlético Mineiro. E agora é uma nova competição. O Atlético deixa o Campeonato Brasileiro e disputa a Copa do Brasil. O lateral Guga, que é um dos convocados pelo André Jardine para a disputa do torneio de Toulon na França, já eu vou trazer informações sobre a lista completa. Ele fala dessa mudança, dessa virada de chave.
Bom, campeonato totalmente diferente, né? Cada jogo é praticamente uma final. Então a gente não pode errar em nenhum momento, jogo de detalhes, mesmo tendo dois jogos. A gente sabe que o primeiro jogo, como é aqui dentro de casa, é muito importante. A gente precisa fazer o resultado para ir com mais tranquilidade para São Paulo. Então, foco total para esse jogo de amanhã, né? Que a torcida que for lá também que possa nos empurrar até o fim do jogo, os 90 minutos. Que a gente possa ficar focado nesses 90 minutos para fazer um grande jogo e conquistar esse resultado no primeiro jogo.
E lembrando que o Atlético Mineiro sempre é muito forte jogando na Arena Independência, faz um alçapãozinho lá, costuma colocar bastante pressão. Do lado do Santos, quem conversou sobre essa partida com a imprensa através do canal do Santos do YouTube foi o Jean Mota.
A gente sabe, né, que o primeiro jogo pode definir bastante, por mais que seja um jogo fora de casa. A gente vindo com um resultado favorável para a nossa casa, diante da nossa torcida, nos dá uma tranquilidade maior.
Esse aí é o Jean Mota, meio campo do Santos. A tendência, Marcos, sobre os times, técnico Rodrigo Santana pelos lados do Atlético Mineiro, ele só tem uma dúvida. O volante Adilson deixou o treino de terça-feira mais cedo para fazer trabalho na academia. Caso não jogue, Zé Wellington entra. De resto, é a base que vem jogando. Vitor no gol, Guga, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Adilson ou José Wellington, Elias e Luan, Geovânio, Imi Tchará e Ricardo Oliveira. No Santos, o técnico Jorge Sampaoli só tem o desfoque do lateral esquerdo Felipe Jonathan, que já jogou a Copa do Brasil pelo Ceará, não pode entrar em campo. Tirando isso, é força máxima. Uma mudança certa, a volta de Everson ao gol santista. No Brasileirão joga o Vanderlei, na Copa do Brasil joga o Everson. Tendência é Everson no gol, Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, três zagueiros, Vitor Ferraz e Jorge nas alas, Diego Pituca e Carlos Sanches no meio campo e um ataque. Que ataque, hein? Rodrigo Soteldo e Eduardo Sacha. Bola rola a partir das 19h15 na Arena Independência, Marcos.
Ô, Valdir Luiz, o que esperar desse jogo, considerando que o Santos, com a trabalho do seu técnico Jorge Sampaoli, vem surpreendendo, já começou no Campeonato Paulista agradando, né, os seus torcedores, agora no Campeonato Brasileiro é o segundo colocado e diante de um Atlético Mineiro que vem, assim, fazendo jogos com vitória, mas não convencendo.
O Santos vem bem, né? Se a gente analisar, ele é um dos líderes, mas os critérios fazem com que ele fique o segundo colocado. Os critérios de desempate, ele vem bem, fez uma belíssima partida contra o Vasco, acompanhei o jogo, era para ter sido uma goleada histórica, se não for para o próprio Sidão, que foi muito criticado, mas foi o nome do jogo, fez defesas maravilhosas, e o Santos também não teve a tranquilidade para perder os gols, perder o Independente nas defesas do Sidão. Então, o time que vem de moral alta, está bem na competição, tem uma muita rapidez com o Rodrigo, com o Soteldo, é um time que está me agradando. Enquanto o Atlético Mineiro, todo ano a gente fala, o Atlético vai chegar, o Atlético tem elenco, mas não sei o que acontece, não sei se está precisando de um treinador mais experiente, o rapaz já está lá alguns jogos, o Rodrigo Santana, que é técnico do Sub-20, mas o Atlético sempre jogando no Horto se torna um adversário mais difícil de ser batido. Tem até que tinha um ditado antigamente que dizia, caiu no Horto, tá morto. Agora não. Caiu no Morto, não tá mais morto. Estão ganhando do Atlético. Então, de repente, hoje o Atlético quebra essa série de resultados ruins, vem de uma derrota para o Palmeiras no Mineirão, não foi no Horto. E como é um jogo de 180 minutos, o Atlético vai fazer de tudo para não deixar para decidir na Vila Belmiro, né? Levar para a Vila Belmiro um resultado que o favoreça, pelo menos com
um
empate.
O Bruno Mendes, o curioso nessa partida também é a situação do atacante Ricardo Oliveira, que já jogou no Santos, hoje está no Atlético, mas está sendo pretendido novamente pelo Santos, hein?
Exatamente, vive esse caso individual e raro, o Santos quer e força a situação para cima do Ricardo Oliveira para ter esse jogador de volta. E na realidade, quando eu olho o Atlético jogar, comandado pelo Rodrigo Santana, eu vejo não posso dizer se é má vontade, mas enfim, os caras não têm gana para vencer, joga por jogar, toca a bola, parece que não tem cobrança, não tem nada, enfim. E aí se vai. Vejo também, apesar do jogo ser no Independência, o Santos hoje vai com três zagueiros, se confirmar aquilo que o Sampaoli treinou, vai com três zagueiros, vejo o Santos como favorito, mesmo jogando no Horto, como disse o Valdir, antigamente era quem jogava no Horto tá morto, mas hoje em dia a situação tá difícil, para tristeza do meu amigo Luciano Barroso.
Esse jogo é um pouco mais cedo, né?
Esse 7h15.
7h15, né? Daqui a pouco já teremos então bola rolando lá em Belo Horizonte para a primeira partida entre Atlético Mineiro e Santos pela Copa do Brasil. E logo mais, 9h30, dois jogões aqui pela Rádio Nacional, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a partir das 9h, direto da Arena do Corinthians, com reportagens do Juliano Justus, que traz agora para você a informação sobre o Timão.
Salve o Corinthians!
Hoje à noite, os times com as maiores torcidas do Brasil ficam frente a frente mais uma vez. Na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo duelam em Itaquera a partir das 9h30. Até agora são 6 confrontos entre as duas equipes em mata-matas e 3 vitórias de cada lado. Hoje, no lado dos paulistas, Wagner Love fala sobre esse grande clássico do futebol brasileiro.
E é um grande clássico nacional e mundial, na minha opinião, com duas grandes equipes, as maiores torcidas do Brasil. Então, eu acredito que será 2 grandes jogos e espero que o Corinthians tenha mais sorte e possa avançar para a fase seguinte.
Ao contrário da semifinal do ano passado da Copa do Brasil, quando o Timão passou pelo Flamengo vencendo a segunda partida em São Paulo, nesse ano o jogo decisivo será no Maracanã. E aí, Henrique, qual deve ser a estratégia corintiana para esse confronto?
Cara, a gente sabe da equipe do Flamengo, é uma equipe rápida mesmo, né, na frente jogadores de qualidade também. Mas eu acho que falar como a gente vai se portar, não vou entregar o jogo para eles, né? Mas a gente vai tá se preparando, tá treinando para que a gente possa, né, neutralizá-los e fazer uma boa partida. Acho que esse é o nosso pensamento, sabendo da qualidade do adversário, né, de como eles jogam. Então a gente tá se preparando para fazer uma boa partida e neutralizá-los e conseguir um bom resultado em casa.
A definição da equipe paulista só deve acontecer alguns minutos antes do jogo, mas o certo é que o artilheiro Gustavo segue fora e o meia Júnior Urso fica à disposição, mas deve começar entre os reservas. Projeção de time: Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Ramiro, Matheus Vital, Sornossa e Cleison, com Wagner Love no comando de ataque. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Agora vamos trazer o noticiário do Flamengo com as informações do Rafael Monteiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Rafael Monteiro.
O Flamengo estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 9h30 contra o Corinthians na Arena Corinthians, pelas oitavas de final da competição. Diferente da vitória contra a Chapecoense por 2-1 no último domingo no Maracanã, o técnico Abel Braga vai encarar o clube paulista com força máxima. E sobre o adversário desta noite, o volante Cuéllar prega respeito.
A repercussão do Flamengo e Corinthians é muito grande, né, no mundo todo. Então, são dois times muito conhecidos no mundo. Obviamente, se escutava falar do clássico, do maior clássico do Brasil. Então, vai ser muito difícil. A gente tem que procurar fazer um grande jogo lá. Não é fácil jogar em Itaquera, é muito difícil, muito complicado, ainda mais o Corinthians, que é um rival que recebe poucos gols lá. Então a gente tem que trabalhar acima disso, entrar muito concentrado, porque com certeza desde o primeiro minuto vai ser um jogo muito complicado, e tentar fazer um grande jogo para procurar uma vantagem, aunque seja mínima, e trazer para o Maracanã um jogo decisivo, que com certeza vai ser também muito complicado.
O Flamengo encarou o Corinthians no ano passado nas semifinais da Copa do Brasil e, na ocasião, os corintianos levaram a melhor. O volante rubro-negro fala sobre o aprendizado em relação a eliminações em anos anteriores.
A gente já sofreu várias eliminações por causa disso. o ponto forte agora é que a gente não pode passar pelos mesmos erros, que já tem uma ferida sobre isso. Então a gente tá trabalhando, está ciente dos erros que a gente comete para receber aqueles gols. Estamos trabalhando acima disso, obviamente que vai ser decisivo agora em fase mata-mata, mas somos conscientes dos erros que estamos cometendo e o importante é a gente trabalhar para não voltar a cometer esses erros e ficar fora de uma fase mata-mata, que é muito importante para nós. Agora contra o Corinthians não vai ser diferente, a gente tem que entrar muito ligado lá, vai ser muito difícil o jogo e com certeza se a gente não receber gol na frente tem muita qualidade para a gente marcar a qualquer momento.
O Flamengo deve começar jogando com Diego Alves no gol, na direita Pará, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Arão e Arrascaeta, no ataque Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Lembrando que através da Rádio Nacional de Brasília, nos 980, todos os ouvintes da Rede Nacional de Rádio vão acompanhar a narração de André Luiz Mendes com comentários do Bruno Mendes para Corinthians e Flamengo. E aqui do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional, a AM1130, transmite Fluminense e Cruzeiro com Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa e Luiz Ferreira. Valdir Luiz, Flamengo e Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Flamengo, logo mais, direto da Arena Itaquerão, né, em São Paulo. Esse jogo, eu estava ouvindo uma entrevista do presidente do Corinthians, o André Sanches, dizendo que o Flamengo é franco favorito. Tá blefando o presidente do Timão?
Não tá blefando não, é um cara realista. Porque olha até pela escalação que o Juliano deu, olha a escalação que o Rafael deu e a escalação que o Juliano deu. O Rafael deu uma escalação num time altamente ofensivo, que é o Flamengo. E o outro, cheio de gente no meio campo, com voando no meio campo, só com Wagner Love na frente. Então, a gente já, só pelas escalações, a gente já nota a postura de um e a postura do outro. O Flamengo não sabe jogar atrás. Até o Abel, né, treinador, que sabe, bota o time para jogar atrás. E também não joga porque a torcida empurra para frente, você tem qualidade. O João Saldanha, foi um monstro no rádio, bom comentarista que o rádio teve, ele dizia: time ruim, defende. Time bom, ataca. Então, o Carinho sabe que tem time ruim. Então fecha. Quem tem time bom, ataca. Então eu diria o seguinte: se correr tudo nos trâmites normais, o Flamengo é o favorito. Porque tem um time melhor. Mas você sabe lá no Itaquerão, que é apito amigo, pressão e tudo mais. O Carille joga fechadinho, De repente se fecha e você acaba tomando um gol no contra-ataque. Então eu diria que se tudo correr nos trâmites normais, o Flamengo elimina o Corinthians em 180 minutos. Mas futebol tem as suas nuances, os seus detalhes. Se bem que o ano passado, o Corinthians eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Empatou aqui, 0-0, gol de 2-1, o Jair Ventura no técnico. 15 dias depois, o Flamengo foi jogar contra o Corinthians no jogo de 3 pontos, que não era mata-mata, meteu 3-0, era fatal demais. Então, o jogo mata-mata é diferente do jogo normal de Campeonato Brasileiro, que o campeonato tem 38 rodadas, passa por 3 estações do ano, então é bem diferente. Então, por isso que eu digo, se o Flamengo encaixar, o Flamengo é tranquilo, porque é um time melhor. Mas o futebol tem aquela máxima, nem sempre vence o melhor.
O Bruno Mendes, logo mais, com narração do André Luiz Mendes, Corinthians e Flamengo, para toda a Rede Nacional de Rádios. Esse jogo, conforme o Valdir Luiz diz, no ano passado, Corinthians veio ao Rio pelo mata-mata da Copa do Brasil, conseguiu empatar, jogou atrás, no Itaquerão venceu por 2-1, enfim, um jogo também muito truncado. E agora, o que você espera?
Eu acho que o Corinthians não vai ficar tão retrancado pela pressão da torcida. A Arena Corinthians vai estar cheia, lotada. É diferente, porque aquela o Corinthians decidiu em casa, essa ele faz a primeira em casa. Então o Corinthians, aquilo que a gente falou, como não tem gol qualificado, tente-se a pensar que o time vai se abrir um pouco mais e vamos ter jogo, né? Eu acho que é um jogo extremamente igual. O Flamengo é um time mais qualificado do que o Corinthians, mas nesse caso eu acho que sim, o fato do jogo ser no Itaquerão faz com que as forças se equilibrem.
Essa hora o nosso Andrezão já deve estar no computador levantando, fazendo levantamento, anotando tudo, né? E aquele aguenta coração, né?
Exatamente, 2-1.
Hoje vai ser um... Olha só, eu acho que o meu Tonilto hoje vai ser terrível, hein? Vai ser um reclamando do Maracanã e dois reclamando de Brasília.
Marcos Gomes. Fala, Luiz Ferreira.
Eu só queria avisar o Valdir que um clube que ele gosta muito, tem muita simpatia, que é o Juventude, joga apenas na próxima quarta-feira que vem na Copa do Brasil contra o Grêmio.
Ih, rapaz!
Será que ele melhor pelo Grêmio? O Grêmio é muito melhor, rapaz. O Juventude é só uma classificação.
Tá bom, tá bom.
E uma Copa
tá
do
bom.
Brasil 99.
Tá bom. Não provoca, não, porque você sabe que ele passa recibo, ele não aguenta.
Recibo?
Né? Ele não aguenta, né?
Recibo? Ele passa logo um livro de
aqui,
guia.
Aqui, Fiola de Niterói.
Tá certo. Tá tudo bem. Bom, vamos dar uma paradinha aqui no mundo da bola. Nós voltamos logo depois do intervalo.
Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
De volta com No Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádios. Vamos falar de seleção brasileira?
Salve a seleção!
É, amanhã tem convocação da seleção brasileira de futebol feminino para a Copa do Mundo da França. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações.
Rodrigo Ricardo.
As 23 jogadoras que vão compor a seleção brasileira feminina na Copa do Mundo da França 2019 serão conhecidas nesta quinta-feira. A convocação final do técnico Vadão vai ser feita às 11 horas da manhã na sede da CBF no Rio de Janeiro. A seleção brasileira feminina irá fazer a preparação para a Copa do Mundo da França em Portimão, na região de Algarve, em Portugal. A escolha do local foi feita visando a aclimatação da equipe, levando em conta a temperatura no país europeu e o fuso horário. A comissão técnica e as jogadoras irão chegar no dia 22 de maio e vão ficar até o dia 5 de junho, quando irão viajar para Grenoble, França, cidade de estreia diante da Jamaica no dia 9. A seleção vai usar como base de treinamento o centro do Portimonense Sporting Clube. Durante a Copa do Mundo, a seleção feminina mudará de cidade de acordo com a programação dos jogos. No dia 9 de junho, o Brasil, que está no Grupo C, irá enfrentar a Jamaica, em Grenoble. No dia 13, a seleção terá pela frente a Austrália, em Montpellier. A equipe conclui a participação na fase de grupos diante da Itália, em Valenciennes, no dia 18. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Valdir Luiz e Bruno Mendes, né? Essa seleção brasileira que vai ser convocada amanhã com o técnico Vadão. Uma pena, né, que a seleção não vai fazer nenhum amistoso no Brasil. É, obviamente que está explicado, vai fazer uma aclimatação na Europa, já prevendo o fuso horário e também a questão do clima, já um pouco diferente do nosso clima aqui no Brasil. Mas seria interessante, né, ver a seleção jogar. Andou fazendo amistosos nos Estados Unidos e também na Europa, mas não jogou aqui, né? É uma pena.
É uma pena. No PAN, quando jogou no Maracanã, foi cara cheia, foi bem legal, né?
Isso.
Mas a seleção não vem bem. O retrospecto da seleção feminina não é bom. Mas esse negócio de retrospecto é muito pouco em Copa do Mundo. Em 70, o Brasil saiu vaiado daqui. O André Rocha, por 1-0, saiu vaiado. E foi tricampeão do mundo, né? Então, o retrospecto pouco importa numa competição como é a Copa do Mundo. A garra, a determinação, a vontade podem esperar.
Sua expectativa para a participação da seleção feminina na Copa do Mundo, Bruno?
Olha só, a participação mediana. Acho que o Brasil, conforme você falou, uma pena não ter feito algum amistoso, ou no Amazonas, em Manaus, na Arena Amazônia, onde o time feminino do Iranduba leva mais torcida o time feminino do que o time masculino, onde também faz sucesso. Em Mato Grosso, em Cuiabá, eu acho que a seleção poderia ter jogado nessas, pelo menos nessas duas praças. Mas o Vadão não conta mais com aquela seleção que o Brasil tinha, uma seleção renovada, é uma seleção que tentou com a Emily e não conseguiu, e que traz o Vadão de volta depois de um tempo para tentar uma última cartada com algumas jogadoras que a gente sabe que não vão poder conseguir continuar com a seleção por conta da idade, desgaste físico, e é porque também vem a nova turma aí, por isso tem o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1 e da Série A2.
É interessante porque você tocou num ponto importante, né? Que a Marta, né, já está chegando no ciclo final da sua carreira, a Formiga também, e a renovação vai ser importante, né? E a gente tem acompanhado aqui pelas emissoras da EBC, a TV Brasil, Rádio Nacional, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né, com times do Santos, Flamengo, Corinthians, o São Paulo, né, o Internacional, o Grêmio, fortalecendo ainda mais essa competição, trazendo também um certo alívio e um alento para a descoberta de novos talentos para o nosso futebol feminino, né, Valdir?
É verdade. Isso é muito importante. Agora é obrigatório, todos os clubes são obrigados a ter futebol feminino. E é legal porque não para essa Copa, mas novas gerações vão surgir de atletas para que possam ser usadas pelo Vadão. Já tem informação que o Vadão, se não for bem, cai depois do Mundial, mas ele precisa fazer um trabalho de renovação, porque muita qualidade parou, né? Como a Cristiane e outras mais pararam, então ele vai precisar, a massa vai ter que parar um dia, então ele vai ter que começar, e esses campeonatos que você citou, serão uma maneira de observação para novas convocações e futuras novas estrelas do futebol feminino.
Lembrando que a Cristiane ainda está no São Paulo, não parou, está jogando, mas agora é hora de polêmica, hein, Bruno e Valdir? Vem polêmica aí com o nosso Luiz Ferreira, porque a convocação da seleção olímpica para o torneio de Toulon está dando o maior bafafá no futebol brasileiro. Explica isso, Luiz Ferreira, por favor.
Olha, Marcos Gomes, o André Jardine, técnico da seleção sub-20, convocou os jogadores para a disputa do torneio de Toulon. Vai ser disputado entre os dias 1º de junho e 15 de junho, lá na França. Atletas de até 22 anos vão se apresentar dia 27 de maio e embarcar imediatamente para Marselha. Com isso, Marcos, os convocados vão desfalcar seus respectivos clubes por aproximadamente 3 semanas. Entre os brasileiros, Vasco, Ponte Preta, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Santos, São Paulo e Fluminense. Vamos à lista. Goleiros: Lucão, do Vasco; Lucas Perry, do Crystal Palace da Inglaterra, foi revelado pelo São Paulo; e Ivan, da Ponte Preta. Defensores: Gabriel, do Lille da França, zagueiro revelado pelo Avaí; Murilo Paim, do Cruzeiro; Luiz Felipe da Lazio, jogador revelado pelo Ituano; Lianco, do Bolonha, jogador revelado pelo São Paulo; Emerson, lateral direito, que foi revelado no Atlético Mineiro; Guga, também do Atlético Mineiro; Iago Borducci, lateral esquerdo do Internacional; e Renan Lodi, lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Meias: Douglas Luiz, torcedor do Vasco, lembra dele, está no Girona da Espanha; Thiago Maia, ex-Santos, está no Lille da França; Tabata, do Portimorense de Portugal, jogador revelado pelo Atlético Mineiro. Matheus Vital, do Corinthians. Wendel, do Sport, aquele mesmo revelado pelo Fluminense. E Matheus Henrique, do Grêmio. Atacantes, Pedrinho, do Corinthians. Matheus Cunha, do RP Leipzig, da Alemanha, jogador que foi revelado pelo Curitiba. Rodrigo, com Y, do Santos. Antony, do São Paulo. E Pedro, do Fluminense.
Rapidamente, Valdir Luiz e Bruno Mendes, para fechar. A caixa de e-mail da CBF está começando a ficar lotada porque os clubes estão pedindo a liberação de seus jogadores. Santos já pediu, já está vindo aí. Ah, calendário brasileiro. Diga, Valdir.
Para que todo editorial? É para a CBF enriquecer ainda mais. E esse Jardine, que era do São Paulo, é negócio de Paulo Estrada, negócio do caboclo que botou ele lá. Pô, brincadeira. Isso aí, os clubes têm toda a razão. A CBF tem que entender que a prioridade é os clubes. Seleção é um apêndice do futebol.
Valeu, Valdir. Obrigado. Bruno Mendes.
Um abraço. Até mais tarde.
É isso aí, concordo em gênero, número e grau com o Valdir. Os clubes têm que pedir realmente os jogadores.
Tá certo, Bruno, obrigado pela participação. Até logo mais.
Valeu, Marcão, até logo mais.
Lembrando a você, ouvinte da Rádio Nacional, que a partir das 9 da noite, para toda a Rede Nacional de Rádios e também através da Rádio Nacional de Brasília, os 980, André Luiz Mendes e Bruno Mendes transmitem Corinthians e Flamengo. E aqui no Rio, pela Nacional, a M1130. Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa e Luiz Ferreira na transmissão de Fluminense e Cruzeiro. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde, início de noite. Até amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.